mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Tem que ir, Denise.
Claro. Por que tanta pressa?
Ah, eu preciso estar no hospital às 5 horas.
Aqui ao hospital são apenas 10 ou 15 minutos. Mas você deve ter seus motivos para correr para lá.
Francamente, eu não entendo. O que tem você?
Eu já desconfiava. E ontem eu soube de tudo.
Soube de tudo? O quê?
Seu romance com uma enfermeira do hospital.
Ah.
O nome dela é Neuza, não? Me disseram, inclusive, que você pretende se casar com ela. Vamos, fale. Diga alguma coisa.
Denise, eu... Sim, é verdade, sim. Eu estou noivo de Neuza e vamos nos casar no fim deste ano.
Que Carlos?
Nossa aventura foi muito bonita, mas chegou ao fim.
Sim. Então foi para isso que eu me sacrifiquei a seu lado? Depois de 5 anos, você quer me pôr de lado?
Olha, eu fiquei noivo e vou me casar. Eu não sou mais um estudante. Eu sou um médico que inicia sua carreira e precisa constituir família.
Então por que não se casa comigo?
Ah, Denise.
Ah, você não me acha digna de ser sua esposa, não é? Ao passo que essa mocinha bonita, de boa família...
Eu e Neuza nos gostamos e...
E sim, mas você também disse que gostava de mim. Mas queria apenas se aproveitar da minha fraqueza. Não é isso?
Sim, sim, é isso. E daí?
Bandido.
Ora, Denise, pare com isso. Não faça escândalos. Acabou. Falta pouco para acabar de pagar este apartamento. Eu assumirei a responsabilidade da dívida. Eu tenho certeza de que você vai encontrar um outro homem.
Você se engana, Carlos. Você se engana. Você não me dará um pontapé, nem se casará com essa menina bonita, não. Há 5 anos que vivemos um para o outro e se você tiver que se casar, será comigo.
Não seja doida.
Doida é você, se pensa que eu sou fácil de dominar. Você não passa de um canalha.
Denise, não me faça perder a cabeça.
Você só me fará calar depois de morta. Experimente levar aquela moça à igreja e verá o escândalo que eu vou fazer. Eu posso ser muito boazinha. Mas para defender a minha felicidade, eu também posso me transformar num monstro.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Monstro. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Doutor Carlos, será que operar hoje às 9 horas da noite?
Carlos vai operar?
Vai. Seu noivo é um médico de plantão. Doutor Guimarães tem toda a confiança nele.
Mas o paciente não é aquele famoso industrial paulista? A responsabilidade é enorme.
Será possível que você não confie em seu noivo? Doutor Carlos é um dos melhores cirurgiões deste hospital. Fique tranquila, Neuzinha. A operação será muito bem sucedida.
Eu acredito, mas...
Parece preocupada. Aconteceu alguma coisa?
Sim, Gabriela, aconteceu. Eu recebi uma carta anônima.
Carta anônima?
Devo tê-la guardada nesta gaveta.
Deixe-me ler.
Olha...
Neuza, você sabia? Há alguns anos que seu noivo tem uma companheira que mora neste edifício. O nome dela é Denise. Cuidado. Ela está disposta a tudo para prejudicar o seu casamento com o Dr. Carlos. Uma amiga. Edifício San Telmo, Avenida Atlântica.
O que é que você acha disso, hein?
Será verdade mesmo? Denise. Denise, onde foi que eu já ouvi esse nome?
Ah, se eu tivesse certeza...
E, naturalmente, quando era estudante, o Dr. Carlos conheceu essa Denise. Mas você deve saber disso melhor do que eu.
Não, não sei, Gabriela. Eu não sabia de nada até receber esta carta anônima. Será que o Carlos... Ah, meu Deus, não é possível. Eu não sei se devo acreditar ou não.
Escute, fale com o Dr. Carlos e esclareça a situação. Você não pode se casar com ele nessa dúvida.
É claro, você tem razão. Bom, antes de mais nada, eu vou falar com o Carlos. Eu gosto tanto dele, Gabriela. Eu não acredito que ele esteja me enganando. Dá licença, Carlos.
Hã? Ô, meu amor, entra.
Carlos.
O que foi?
Já sei, já sei. Você está preocupada porque eu vou operar aquele milionário, não é?
Não, não é isso que me preocupa, não, meu bem. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Carlos, você conhece uma mulher chamada Denise?
Como?
É, Denise. Quem é Denise?
Não sei, mas que ideia é essa, meu amor? Não, não, Neuzinha. Eu não conheço nenhuma mulher chamada Denise.
Ai, eu não sei onde vamos parar com a caristia da vida. Você não sai das boates, Denise.
Ah, Sara, todos nós temos necessidade de um pouco de diversão também. E o nosso vizinho do 401 é tão gentil e educado que eu não vejo mal nenhum em acompanhá-lo.
Mas Dr. Carlos sabe disso. Olha, eu não quero insinuar nada, mas com o seu apartamento está no nome dele... Desculpe, desculpe, minha filha, eu acho que eu estou falando demais.
Também,
né?
Acho, Sara. Você sempre falou demais.
Bom, eu vou entrar. Boa noite, Denise.
Até amanhã. Pode fechar a porta. Sim. Já são quase 10 horas. Esta noite o Jurandir não veio me chamar. A noite está fria. Não adianta nada esse fogareiro elétrico. Oh, é você? Entre, meu bem. Eu estava à sua espera.
Fechei a porta do edifício. Agora quem quiser entrar, que me chama.
Boa noite, Nicolau.
Boa noite.
Desculpe incomodá-lo. Esqueci as chaves.
Seu Jurandir. O senhor estava na rua?
Hoje eu saí logo depois do jantar. Mas ainda tenho que ir até a esquina falar com um amigo. Escute, você está aqui na portaria há muito tempo? Sabe se a minha vizinha do 403, a dona Denise, se ela, por acaso...
Só agora, ao bater às 10 horas, eu fui para a portaria. Antes disso, a dona Denise podia ter passado sem que eu visse.
Uhum.
Não sei se ela saiu ou não, senhor.
Obrigado.
Oi,
eu vou até o seu apartamento e não demoro.
E o senhor? Espero que mais ninguém tenha esquecido a chave. Senão, não vou poder cochilar até a meia-noite. Ué, que isso? Apagaram essas luzes? Com certeza algum fusível se queimou. Vai ver, foi na mufa. Ei, quem é a senhora? Espera aí, dona. Dona, o que foi isso no seu rosto? Dona! Fugiu. Estava muito escuro, não vi bem, mas... Nossa senhora, quem era essa mulher? Alta, magra, de cabelos louros e compridos. Meu Deus, eu era capaz de jurar que ela trazia a boca suja de sangue. Será que estava desligada a chave da luz? E justamente na hora em que passou aquela mulher. Bom, nunca vi aquela cara no edifício. É, não há dúvida de que ela veio de algum apartamento lá de cima. Porém, eu...
O que é, Nicolau? Está falando sozinho?
Nada não, seu Jurandir. Trouxe a chave?
Trouxe, sim, trouxe. Mas não demoro. Vou até a esquina e volto já.
Sim, senhor. Pode passar. Ainda há pouco as luzes se apagaram, mas eu liguei outra vez.
Até já, Nicolau.
Até já. Alô, edifício Santelmo.
Sou eu, seu Nicolau.
Hã?
Dona Sara, do 402.
Sim, senhora.
O senhor pode dar uma subida até aqui em cima?
O que aconteceu, dona Sara?
É melhor o senhor subir e trazer a chave mestra.
Hã?
Eu estou sentindo um cheiro esquisito no apartamento de dona Denise.
Cheiro esquisito?
É, sim, senhor. O rádio está tocando e por isso não se escuta coisa alguma. Mas deve ter acontecido alguma coisa. Lá de dentro vem um cheiro terrível de carne queimada.
Dona Denise? Dona Denise, abre a porta.
É melhor usar a chave mestra, seu Nicolau.
É, tem razão, dona Sara. Que cheiro horrível. Entra comigo, Sara. Vamos ver.
Não, eu não entro. Entra o senhor. Eu vou ficar aqui na porta. Mas veja se desliga esse rádio, pelo amor de Deus.
Nossa senhora. Olhe, dona Sara. Ali junto ao fogareiro elétrico.
É Denise. Está caída no chão com o rosto em cima do fogareiro.
Seus cabelos estão em chamas. E o rosto deve estar todo queimado.
Sofreu um acidente. Eu não lhe disse. Denise caiu.
Não, dona Sara. Está morta, mas não foi um acidente. Olhe o pescoço dela. Dona Denise tem o pescoço cortado.
O que aconteceu? Houve alguma coisa com Denise?
Denise está morta. Foi assassinada.
Que diabos? Assassinada?
Mas... Oh, pronto. Pronto. Tirei o rosto dela dentro do fogareiro. Está completamente irreconhecível. Se não fosse os cabelos e o vestido, eu nem tinha certeza de que era Dona Denise.
É ela, sim. É ela. E foi morta não faz muito tempo.
Diabo, quem seria capaz de negócio disso?
Não há mais ninguém no apartamento. Quem quer que tenha sido, fugiu levando a chave. Nós temos que chamar a polícia.
É, sim, senhora. Eu vou telefonar para o distrito.
Não, seu Nicolau, espere. Eu tive uma ideia melhor. Eu vou telefonar diretamente para o Departamento de Polícia Judiciária. O inspetor Nogueira terá mais consideração por nós do que o delegado do distrito.
Os senhores têm certeza de que é realmente a moradora do apartamento?
Sim, inspetor Nogueira. Todos nós a reconhecemos pelos cabelos e pela roupa.
Foi a senhora quem encontrou o corpo?
Foi o porteiro do edifício chamado por mim.
Quem é a vítima?
Chama-se Denise. Morava sozinha neste apartamento. Já trabalhou no teatro, mas ultimamente não fazia nada.
Tinha rendimentos?
É, tinha um amiguinho, o doutor Carlos, que a sustentava. Ele é médico do Hospital dos Indigentes.
A senhora é a vizinha mais próxima, não é?
É, sim, senhor. Meu nome é Sara. Eu moro em frente, no 402. Uhum. O senhor Jurandir mora no 403. O outro apartamento dos fundos está vazio.
Como foi que soube do crime? Ouviu alguma coisa?
Não, eu não ouvi coisa alguma. Isto é, eu tive a impressão de que Denise estava com uma visita por volta das 10 horas. Mas o rádio tocava tão alto que não se ouvia nada. Às 10 e pouco eu ouvi uma porta se fechando e saí para o corredor. Só tive tempo de ver uma mulher alta, de cabelos louros e compridos, entrando no elevador. Tive a impressão de que ela saíra do apartamento de Denise. Aí eu fui até a porta do apartamento dela e bati. Ninguém respondeu. Foi quando comecei a sentir um cheiro de carne queimada que vinha por baixo da porta.
O assassino, além de ter degolado a vítima, colocou-lhe a cabeça em cima do fogareiro elétrico. Era então uma mulher?
Eu só vi pelas costas e muito rapidamente. Vestia um costume bege e calçava sapatos brancos. Na mão levava uma espécie de sacola. O senhor encontrou a arma do crime?
Não. Deve ter sido levada pelo criminoso. Foi depois de sentir o cheiro de carne queimada que a senhora chamou o porteiro?
Foi, sim, senhor. Voltei ao meu apartamento e telefonei para a portaria. Seu Nicolau subiu logo em seguida e abriu a porta com a chave mestra.
Pois é, doutor. Eu abri a porta e encontrei a pobre senhora morta com o rosto e os cabelos carbonizados.
Não viu ninguém passar pela portaria, Nicolau? Nem ao entrar, nem ao sair?
Bom, eu só vou à portaria depois que fecho a porta do edifício às 10 horas. Não sei quando a mulher loura entrou no prédio, mas vi quando saiu.
Ah, viu. Vi. Então será capaz de reconhecê-la?
Não, senhor. Aí é que está. Quando foram umas 10 e pouco, todas as luzes do hall se apagaram. Foi quando a mulher passou por mim e saiu correndo. Depois eu vi que alguém tinha desligado a chave da luz que fica perto do elevador.
Não chegou então a ver as feições da intrusa?
Não, senhor. Mas, doutor, pode ser impressão minha. Mas a cara da mulher parecia uma máscara contorcida. Seus lábios davam a impressão de estarem manchados de sangue. Mas, como lhe disse, as luzes estavam apagadas e por isso não tenho muita certeza.
A mulher não queria ser reconhecida. Por isso desligou a luz antes de passar pela portaria. Você estava sozinho lá embaixo?
Naquela hora estava. Pouco antes, seu Jurandir tinha chegado da rua e subido para o quarto andar. Depois que ela foi embora, é que seu Jurandir apareceu de novo com um embrulho debaixo do braço.
Você se engana, Nicolau. Eu não tinha nenhum embrulho.
Poxa, Jurandir, eu ia jurar...
Pois é.
Desculpa.
O senhor Jurandir, então, voltou a sair do prédio.
Sim, inspetor, mas não demorei. Fui apenas até o botequim da esquina tomar um cafezinho. Está claro que não me encontrava aqui em cima quando mataram a minha vizinha.
Pelo que o porteiro diz, o senhor devia estar em seu apartamento na hora do crime. Mas acredito que também não tenha ouvido nada.
Não ouvi nem vi coisa alguma, inspetor. Eu gostava de Denise. Algumas vezes íamos juntos a boates e tal.
Sim. A vítima gostava de frequentar boates.
Denise já trabalhou no teatro e nunca se desligou completamente da vida noturna. O doutor Carlos, sempre no hospital, ocupado, quase não podia acompanhá-la.
Esse doutor Carlos era então o protetor de dona Denise. Compreendo. Um médico de óculos, de meia idade.
Não, inspetor, não. Doutor Carlos é moço. Foi moço em medicina há apenas 3 ou 4 anos. E há 2 anos faz parte do Hospital dos Indigentes. Deve estar lá agora.
A propósito, eu estou vendo um retrato em cima daquele móvel. 2 moças e um homem de óculos. Suponho que uma das moças seja a dona Denise, não?
É, sim, senhor. A moça alta é Denise, realmente. O homem é o marido dela. Denise estava separada do marido há 7 anos. Creio que ele mora na Argentina.
A moça alta e morena é que é a Denise. É, verificaremos isso. Mas naquela fotografia, outra moça de cabeça baixa, cujas feições não são visíveis. Sabe quem é?
Eu? Não, senhor. Deve ser alguma amiguinha do tempo que Denise vivia com o marido.
Curioso, não? A mulher do instantâneo tem os cabelos longos e louros. Por que teria escondido o rosto quando o fotógrafo bateu a chapa? E quem teria sido o fotógrafo?
Eu não sei de nada. Eu não era íntima de Denise e não conheço mais nada sobre o seu passado.
Escuta, inspetor, que espécie de arma teria sido usada no crime? Eu faço a barba com navalha e tenho receio que, se usar uma navalha...
Na minha opinião, não usar uma navalha, não.
Não?
Deviam ter usado um bisturi cirúrgico.
Ah, um bisturi, é? Ah, o senhor quer dizer que o Dr. Carlos...
Não quero dizer nada por enquanto.
Ah, sim.
O Dr. Carlos teria brigado com a sua protegida a ponto de se tornar um monstro?
Um monstro, inspetor?
Sim, dona Sara. Quem matou dona Denise foi um monstro de perversidade. Ninguém reparou naquelas dentadas na garganta? Além de cortar-lhe o pescoço e colocar-lhe a cabeça no fogareiro elétrico, o assassino bebeu o sangue da vítima.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Monstro.
Inspetor Nogueira?
Sim.
Bom dia.
Bom dia, doutor Carlos. Estive quase para vir visitá-lo ontem à noite, mas achei melhor aguardar mais um pouco. Enquanto isso, estive obtendo informações a seu respeito.
O que aconteceu?
Ainda não lhe disseram? Dona Denise foi assassinada.
Hein? O que está dizendo?
É isso.
Denise?
Uhum.
Perdoe-me, inspetor. Eu vou fechar a porta do meu gabinete.
Então, ninguém aqui no hospital sabe que o senhor...
Eu confesso que... Bem, inspetor, eu e Denise tínhamos um caso, mas... Estava às vésperas de terminar. Eu estou noivo de uma enfermeira daqui e vamos nos casar no fim do ano.
Dona Denise foi assassinada, doutor Carlos. Cortaram-lhe o pescoço e queimaram-lhe o rosto.
Como? Mas eu pensei que talvez ela tivesse se suicidado. Mas, o senhor compreende? Denise recebeu um choque ao saber que eu ia me casar com outra. E eu pensei que...
A arma utilizada pelo assassino foi uma lâmina muito afiada. Possivelmente um bisturi cirúrgico.
O senhor não quer dizer que eu fosse capaz de matar Denise? Não, o senhor não pode suspeitar de mim.
Onde estava o senhor ontem à noite por volta das 10 horas?
Ah, estava aqui. Sim, estava no hospital, levando a efeito uma operação cirúrgica. Ontem à noite, eu operei um industrial paulista. A intervenção começou às 9 horas e terminou às 11. Eu não podia me afastar da mesa de operação.
Tem certeza de que não saiu do hospital, doutor Carlos?
Não, eu não podia sair, inspetor. Comecei a operar às 9 horas e não mais saí da sala de operações, senão depois das 11. Foi quando tirei a máscara e lavei as mãos. Eu me lembro de que olhei para o relógio e eram 11:05.
O senhor me disse que está noivo de uma enfermeira deste hospital.
Sim.
Por acaso sua noiva também assistiu à operação?
Não, senhor. A Neuza fez plantão na enfermaria, atendendo os doentes pobres. Também ela não podia ter se afastado do hospital. Quem me assistiu de perto na operação foi Gabriela. Aliás, Gabriela poderá testemunhar o meu álibi. Eu vou chamá-la lá dentro.
O Dr. Carlos não saiu do hospital ontem à noite, muito menos às 10 horas. Essa hora estávamos na sala de operações, de máscara no rosto, operando um ricaço.
Tem certeza de que era mesmo o Dr. Carlos quem operava?
Como? Ah, sim. O senhor se refere às máscaras brancas e aos barretes? Tem razão. Poderia ter sido outro médico, mas não era. Eu falei com o Dr. Carlos durante a operação e ele me pediu os instrumentos cirúrgicos diversas vezes. Era, sem dúvida alguma, a voz dele.
Conhecia a dona Denise, senhora Gabriela?
Denise?
Uhum.
Não. Nunca a vi. Mas já ouvi falar nela.
Onde ouviu falar nela?
Bem, eu prefiro silenciar, inspetor. Neuzinha, talvez, lhe conte tudo.
E onde poderia encontrar a senhorita Neuza?
A Neuzinha deve estar na enfermaria, inspetor. Eu vou pedir a um servente que vá buscá-la.
Uhum. Seus cabelos louros e compridos são muito bonitos, senhorita Gabriela.
O que tem os meus cabelos extraordinários?
Nada. Foi apenas uma ideia que eu tive. Mas se a senhorita não conhece, nem conheceu nenhuma Denise...
Afianço-lhe que não, inspetor. Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu?
Dona Denise foi degolada por um monstro.
Não. O Neuzinha não seria capaz de degolar ninguém. O senhor não pode suspeitar dela, inspetor. Neuzinha é tão tímida, tão retraída. Tem um coração de ouro. Ela nunca poderia...
Tenha calma, senhorita Gabriela. Eu ainda não estou acusando ninguém.
Eu sou o Neuza, a noiva do Dr. Carlos. Ele me disse que... Horrível, né? Ele me disse que mataram Denise.
Exatamente, senhorita Neuza. Mataram-na com requintes de crueldade. Ontem à noite, por volta das 10 horas. Supomos que tenha sido uma mulher loura e alta.
Bom, eu sou alta, mas meus cabelos são negros. O senhor acha que fui eu?
Teria sido? Qual é a sua opinião?
Ora, não brinque, inspetor. Isso é horrível. Denise era... Não sei, mas parece que meu noivo e ela...
A senhorita, então, não sabia?
Eu recebi uma carta anônima, inspetor. Eu não quis acreditar e ainda custo a crer, mas... Carlos negou tudo. Eu tenho toda a confiança em meu noivo. Ele disse que não conhece nenhuma Denise.
Lamento informá-la que seu noivo mentiu, senhorita Neuza.
Hã?
Na realidade, a vítima era protegida dele. E o apartamento onde ela morreu está em nome de seu noivo.
Então é verdade?
Pode me mostrar a carta anônima que recebeu?
Sim, senhor, claro, está aqui. Olha, eu a escondi no bolso do avental com medo de que... Olha, está aqui. Mas será verdade mesmo, inspetor?
Neuza, você sabia? Há alguns anos que seu noivo tem uma companheira.
Neuza.
Por favor, Carlos, não me abrace. Você foi muito mal para mim.
Neuza, perdoe-me, querida. Agora que Denise morreu, estamos livres dela.
Não.
Você precisa saber que eu...
Não, eu não quero saber mais de você. Você me magoou muito, Carlos.
Uma carta anônima vulgar. Tinta azul, letra de mulher. Eu posso ficar com esta carta, senhorita Neuza?
Claro, claro que pode. Mas quem a teria mandado? Quem teria sido tão perverso a ponto de...
Que é isso? Vamos, não chore, meu amor. O inspetor Nogueira acabará descobrindo quem cometeu o crime. E nós seremos inocentados. Não é verdade, inspetor?
É?
O senhor já tem alguma pista?
Sim, eu tenho uma pista.
Ah, sim?
Acredito que tenha sido uma mulher assassina. Uma mulher alta, de cabelos louros e longos. Sua noiva não tem os cabelos louros e possui um bom hálito.
Ontem à noite eu estive sempre na enfermaria, eu não saí do hospital.
Neuza, cuidado com o que fala. Quem lhe disse que o crime foi cometido ontem à noite?
Eu não sei, eu suponho.
Sim, o crime foi cometido ontem à noite por volta das 10 horas. Sei que a senhorita Neuza estava aqui no hospital atendendo os doentes. Também sei que o Dr. Carlos estava operando e a senhorita Gabriela fazia de companhia na sala de operações. Temos, portanto, três álibis perfeitos. E três possíveis inocentes.
Mas é claro que estamos inocentes, inspetor. Tem certeza de que o assassino seja mulher? Olha, se fosse homem, talvez eu lhe desse uma pista.
De quem suspeita o senhor?
Suspeito de um vizinho de Denise, naquele edifício de apartamentos. Um tal de Jurandir. Disseram que ele costuma passear com ela na minha ausência.
Já conheço o senhor Jurandir. Mas o diabo é que não usaram uma navalha. Usaram um bisturi.
Um bisturi, inspetor? O senhor não tinha me falado? Então...
Então?
Eu não sei, mas... Será que algum de nós... Afinal de contas, algum de nós saiu ontem à noite do hospital? Esta manhã eu dei por falta de um bisturi na sala de instrumentos. Eu tenho a certeza de que ele foi roubado.
Deseja falar novamente comigo, inspetor?
Sim, senhor Jurandir. O Dr. Carlos me disse que o senhor, afinal de contas, era íntimo de Dona Denise. Costumava passear com ela.
Eu? Bom, eu creio que já lhe contei, inspetor. Íamos a uma ou outra boate, mas...
Nunca tiveram nenhuma desavença?
Ah, não, não. A gente estava muito bem. Mas como também já lhe disse, tudo não passava assim de uma simples amizade. Ontem à noite, eu tinha um negócio a fazer, sabe, e não pude sair com ela.
Eu estive juntando informações a seu respeito, senhor Jurandir. E creio que agora posso afirmar que o porteiro do edifício tinha razão. O senhor levava um embrulho na mão quando saiu daqui ontem à noite, depois do crime?
Não, senhor. Não. Eu fui apenas tomar um café e ao voltar...
Não. O senhor foi entregar alguma coisa a alguém na esquina, mas não chegou a tomar o café. Não teria tempo para isso?
O senhor sabe?
Sei que o senhor já foi apanhado uma vez há anos, contrabandeando artigos de luxo. Teria mudado de profissão?
Bom, inspetor, um crime de morte é mais sério do que um contrabando.
É, verdade, sim, é verdade. Eu estava levando um embrulho com um muamba ontem à noite para entregar a um parceiro.
Eu confesso. Eu tenho um amigo, uma companhia de navegação aérea, que me traz coisinhas da Europa. Pois é. Nicolau não lhe mentiu, não. Ontem à noite eu levava um embrulho debaixo do braço. Era contrabando. Foi por isso que eu não quis falar, né? Mas eu não matei Denise, inspetor. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado que eu não tenho nada a ver com este crime.
Oh, inspetor, por aqui outra vez?
É verdade, Nicolau. O detetive também volta sempre ao local do crime. O que é que você está fazendo?
Bom, estou acabando de varrer o hall para ir acender o incinerador lá embaixo. Precisa de mim?
Quer ir comigo até o Hospital dos Indigentes ver uma pessoa?
Sim, senhor. Quem é a pessoa?
Você dirá. Quero que reconheça a mulher alta, de cabelos louros, que passou por você na escuridão da portaria.
Ah, sim, senhor. Eu vou. Mas não garanto muito que reconheça a dona. Como lhe disse, estava escuro. Ela parecia ter a cara contorcida como um bicho. Pode ser que, afinal de contas, eu a reconheça.
Olá, Nicolau. Sente-se. O inspetor teve uma boa ideia. Se ele suspeita de Neuzinha ou de Gabriela, vamos tirar a prova. Eu já pedi às duas que viessem ao meu gabinete.
Obrigado, Dr. Carlos.
Boa tarde, inspetor.
Boa tarde.
Quem é este homem?
Então, Nicolau, o que é que você me diz?
Deixa-me ver.
Por que esse homem olha para nós desse jeito?
Calma. Não se preocupe, meu bem. São os processos criminais do inspetor.
Não, senhor inspetor. Não é nenhuma das duas. Tenho quase a certeza de que a tal loura era outra mulher. Só se fosse uma mistura das duas.
Uma mistura das duas?
Sim, senhor. Metade dessa moça mais baixa e a outra metade da mais alta. Mas está claro que, como as duas não podem virar uma só, a tal loura deve ser uma terceira pessoa.
É claro, só pode ser uma terceira pessoa. É.
Uma terceira pessoa de cabelos louros e longos.
Bom, Denise era alta e tinha os cabelos louros e longos quando queria. A sua assassina, portanto, deve ser uma mulher parecida com ela.
Que foi que disse, Dr. Carlos?
Hã?
Tinha os cabelos louros e longos quando queria?
É. O senhor não revistou os pertences de Denise no apartamento? Não encontrou uma peruca feita de cabelos louros e compridos?
Não, Dr. Carlos, não encontrei.
Ah, não?
Isso é muito interessante. Dona Denise, então, possuía uma peruca nessas condições?
É, eu pensei que soubesse. Ah, meu Deus, agora é que eu compreendo o alcance da minha revelação. Qualquer pessoa poderia ter apanhado a peruca de Denise e saído com ela.
Exato.
Ah.
É, parece que demos mais um passo. A assassina apoderou-se da peruca de sua vítima e saiu com ela. Talvez tenha também usado um de seus vestidos.
Agora que o senhor fala nisso, doutor,
ah,
eu me lembro de uma coisa.
O quê?
Dona Denise tinha um costume bege igualzinho da intrusa. A assassina pode ter usado ele.
Isso mesmo. Vestiu o costume por cima do próprio vestido, que devia estar sujo de sangue. Bom, agora podemos reconstituir o crime. A assassina entrou no apartamento antes das 10 horas, não tendo sido vista por ninguém. Foi recebida pela vítima e matou-a, com um requinte de selvageria. Seu ódio devia ser tremendo. Após o crime, compreendeu que o porteiro no seu posto poderia vê-la ao sair. Por isso, pôs a peruca e um costume da vítima, apagando a luz da portaria.
Pois foi! Desceu pelo elevador e desligou a chave. Quer dizer, então, que foi mesmo aquela mulher?
Não poderia ter sido um homem?
Um homem, senhorita Gabriela?
Sim, um homem magro, alto, habituado a trabalhar em teatro. Se o senhor encontrasse a peruca, o costume bege e o bisturi...
É nisso que estou pensando, senhorita Gabriela. Já sei como foi cometido o crime. Já imagino quem seja o culpado, mas não tenho nenhuma prova concludente. Preciso encontrar a peruca, a roupa e o bisturi. Talvez, se ainda não atiraram essas provas no incinerador.
Com licença. Alô? Ah, sim, doutor Guimarães, perfeitamente. Como? Os doentes reclamaram a falta de assistência na enfermaria, mas... Sim, senhor. Neuza vai tomar mais cuidado. Como? O bisturi? Ah, sim, senhor. Antes assim, doutor Guimarães. Até já.
Era o diretor, Carlos?
Sim, Neuzinha. Volte para a enfermaria. Infelizmente, inspetor Nogueira, uma das pistas está perdida. O bisturi cirúrgico que tinha desaparecido acaba de aparecer novamente no seu lugar.
Entra, inspetor.
Com licença.
Então, já conseguiu decifrar o mistério?
Parte do mistério, dona Sara. A senhora me ajudará a decifrar o resto.
Eu já contei tudo quanto sabia.
Nem tudo, minha senhora. Reconhece esta letra?
Essa letra?
Uhum.
O que é isso? Um bilhete anônimo.
Reconhece a letra, dona Sara? Não será sua?
Minha? Não. Essa é a letra de Denise.
Tem certeza?
Absoluta. Eu conheço muito bem a letra de Denise. Foi ela mesma quem escreveu este bilhete. Aliás, tudo se podia esperar de Denise. Mandou um bilhete anônimo à noiva do Dr. Carlos para prejudicar-lhe o casamento. Denise seria capaz de tudo para conservar a boa vida que levava. Sim, inspetor, foi Denise quem escreveu isso.
Acredito, porque sei que a senhora era amiga íntima dela. Só não compreendo porque negou ser a mulher da fotografia.
Sim. Eu era a velha amiga de Denise. Sou eu aquela loura de cabeça baixa na fotografia. Foi meu falecido marido quem bateu a chapa num piquenique. Não lhe confessei que era eu porque fiquei com medo de ser envolvida no crime. Como foi que o senhor descobriu?
Pelo seu anel, dona Sara. No retrato não se vê o rosto da mulher. Mas vê-se o anel grande e redondo no seu dedo esquerdo. Um anel inconfundível, que é esse que a senhora está usando.
Inspetor, procurei no incinerador, não encontrei sinal de peruca ou de costume bege. Acho que ninguém jogou as provas ali dentro.
Claro que não, Nicolau. Mas não acendo o incinerador esta tarde.
Ah.
Vou jogar a minha última cartada.
O senhor precisa de mim para mais alguma coisa?
Sim. A que horas você janta habitualmente?
Às 8 horas.
Uhum.
Fico lá em cima até às 10 horas quando desço para fechar a porta do edifício. Mas por quê?
Pois esta noite, Nicolau, nem você nem eu vamos jantar a esta hora.
Ah, não?
Vamos ficar aqui escondidos no porão das 8 até às 10 horas. É possível que o monstro caia na armadilha.
momento, senhorita. Eu preciso dessas provas.
Ai, inspetor! Meu Deus, caí na armadilha! Caí como idiota!
Não chore, Deusa. Como lhe disse, eu sabia que era você, assassina.
Não!
Sabia como cometer o crime, mas não tinha provas. Por isso, sugeri um incinerador, esperando que me trouxesse esta peruca doura e esse costume dela.
Sim, fui eu. Fui eu, sim. Eu matei. Depois que ela me mandou aquele bilhete anônimo, depois que eu soube que ela não queria largar meu noivo, que horror, meu Deus do céu. Naquela noite, eu me senti como se fosse outra pessoa. Um ódio horrível me invadiu. Inspetor, eu senti um desejo imenso de beber o sangue da minha rival.
Foi então que roubou o bisturi na sala dos instrumentos e saiu da enfermaria, ausentando-se das 9h30 às 10h30. Por isso, os doentes reclamaram a sua ausência ao diretor do hospital.
Sim, sim, eu apanhei um táxi e vim a esse edifício decidida a cortar a garganta de Denise. Ela me recebeu alegremente, gozando a minha agonia. Eu entrei e a matei. Eu me senti transformada numa fera sedenta de sangue. Eu cravei os dentes no pescoço dela. Depois queimei o rosto no fogareiro elétrico para que não restasse mais vestígios de sua beleza. Fui eu quem a matou. E depois eu vesti o costume bege dela e pus a peruca para que o porteiro não me reconhecesse. Ai, meu Deus, mas o senhor me apanhou, inspetor. E de qualquer maneira, eu não me casarei mais com o Carlos.
É um caso curioso, essa dupla personalidade. Faz-me lembrar aquela história de Stevenson, o médico e o monstro. Só que a senhorita não precisou beber nenhum veneno para se tornar um monstro. O seu veneno foi o ciúme. Mas o caso está encerrado.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Monstro. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Newton da Mata foi o Carlos, Carmen Dolores Denise, Wanda Lacerda Gabriela, Maralise Neuza, Nelly Amaral Sara, Newton Barros e Nicolau, Rodney Gomes Jurandir, Carlos Leão, Inspetor Nogueira. A locução foi de Aurélio de Andrade, a contra-regra de Geraldo Cruz. No controle técnico trabalhou Manuel Coutinho. Na sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.